Vamos dar início à nossa reunião, entrando diretamente no primeiro ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com a apreciação de duas atas do mês de setembro. A ata 171, a ata 172. Aceito inscrições. Alguém se quer inscrever nesta... Não havendo inscrições, vamos passar à votação e peço silêncio na sala, por favor. Quem vota contra as atas 171 e 172? Quem se abstém? Estas duas atas foram aprovadas por unanimidade. Entramos no segundo ponto de ordem de trabalhos, que tem a ver com a distribuição de uma iniciativa legislativa com a correspondente designação de um deputado ou senhora deputada autor do parecer. E, ao mesmo tempo, a senhora deputada Rita Rato pediu a palavra.
Oh, Sr. Presidente, sobre esta matéria, gostava de dizer o seguinte. O Dr. Pedro tinha-nos contactado no sentido de perceber se nós tínhamos interesse ou não que este projeto de lei fosse submetido à apreciação pública. E nós tínhamos algumas dúvidas sobre isso, não que a matéria não fosse importante, mas porque, e isto até aprendendo depois com a matéria que vou apresentar no parecer seguinte sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, nos suscitava algumas dúvidas sobre se devia ou não ser objeto de consulta pública, porque é uma prestação social e não é uma matéria diretamente relacionada com matérias laborais. E a noção de legislação de trabalho que está no Código e que prevê no artigo 469, aquilo que é objeto de consulta pública, diz, entende-se por legislação do trabalho, a que regula os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores, enquanto tais, e as suas organizações. E esta é uma matéria que, sendo uma prestação social que foge desta matéria, nós não vemos necessariamente sentido que seja submetida à apreciação pública, mas se o entendimento da Comissão for outro, nós também nos opomos que seja remetido, porque ainda por cima depois o número 2 do artigo diz o que é que são consideradas matérias de legislação e tem matérias específicas relacionadas com segurança e saúde no trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais, mas matérias relativas à proteção no desemprego não tem e, portanto, da nossa parte não vemos necessidade de ser submetida à apreciação pública.
Muito obrigado. Mais alguém se quer pronunciar? Sendo assim, com esta intervenção da senhora deputada, vamos apenas pedir ao grupo parlamentar do Partido Socialista que nos indique quem é que será o relator desta iniciativa legislativa.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Será o Sr. Deputado Ricardo Chiga.
Muito obrigado. Fica registada em ata esta distribuição. O terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, concretamente o projeto de lei 979/13. Passo a palavra à Sra. Deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este projeto de lei, dizer que o projeto de lei 979 do Bloco de Esquerda visa a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial. A iniciativa legislativa é composta por 9 artigos. A discussão na generalidade deste projeto de lei encontra-se agendado para a próxima sexta-feira. Relativamente ao ponto 2 do parecer, relativamente ao objeto, motivação e conteúdo da iniciativa, gostaria, porque acho que pode ficar mais claro, eu tinha feito uma referência muito sintética, propor o aditamento apenas do seguinte. Eu tenho escrito no parecer que foi distribuído, a proposta visa determinar a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial e pode a partir desta descrição parecer que os leques já são propostos e não são. E, portanto, o que eu propunho era aditar apenas o seguinte. A proposta visa determinar a transparência de vencimentos e propõe o estabelecimento de leques salariais de referência como mecanismo de combate à desigualdade salarial, aditando, propondo para tal, que o Governo defina por portaria, em prazo não superior a 90 dias, após a entrada em vigor da presente lei, os leques salariais de referência aplicáveis em determinado período, sujeitos à atualização anual. Fecha aspas, porque faz parte do articulado do projeto, e acrescentar que esta proposta visa aplicar-se às entidades empregadoras e entidades contratantes, servindo de referência ao setor privado nas relações que estabelece com o Estado, quer por via de concursos públicos, quer por via de apoios no âmbito de políticas públicas e de benefícios fiscais. Acrescentava esta matéria, apenas porque, como tinha apenas um parágrafo, podia parecer que o projeto de lei já definia essa matéria e não o faz, e e, portanto, quem lesse o parecer podia ficar a pensar erradamente. O enquadramento legal, aqui remete-se para o princípio do trabalho igual, salário igual no Código e na Constituição, porque enquadramento legal sobre esta matéria específica de leques de referência salarial não existe e, pelo menos, nem a nota técnica faz referência a isso, também do que pesquisei. Não foi possível encontrar. Relativamente à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei formulário, o projeto de lei é subscrito por 19 deputados do grupo parlamentar do BE, tem a forma de projeto de lei, encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas. Queria apenas dizer sobre esta matéria o seguinte.
Eu peço desculpa, mas nós vamos dar condições à nossa colega para poder usar da palavra. Há muito ruído na sala, por favor.
Sobre a questão da apreciação da conformidade dos requisitos formais. Eu não escrevi, queria apenas que ficasse registado, suscitava exatamente a mesma dúvida que disse sobre a matéria anterior, que, não sendo diretamente uma alteração ao Código de Trabalho, mas sendo matéria de legislação laboral, e uma vez que o artigo 469 do Código remete para matérias de direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores, e de facto o projeto de lei faz isso, a matéria não foi, o projeto não foi objeto de discussão pública, porque eu creio que os autores também não o solicitaram, e portanto também admito que isso fica ao critério dos autores, e portanto queria apenas registá-lo aqui oralmente na apresentação do projeto, mas não o escrevi. Relativamente a iniciativas legislativas e petições pendentes sobre a mesma matéria, não existem iniciativas legislativas. À data de elaboração do parecer, porque eu enviei o parecer a semana passada, antes de sexta-feira, e portanto, creio que o PS deu entrada de um projeto de resolução, mas não é uma iniciativa legislativa, é um projeto de resolução, não é? Portanto, não fiz referência a ele aqui, porque eu creio que, de uma forma geral, os pareceres não fazem referência a projetos de resolução, normalmente. Mas também, se for necessário, e se acharem que vale a pena, posso editá-lo. Relativamente a esta matéria, reservo a minha opinião para plenário, e as conclusões é de que se cumpre todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais em vigor, e nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência ao Presidente da Assembleia da República. E, Sr. Presidente, é isto que me apraz dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Cumprimento-a pela apresentação e também pelo trabalho que teve para fazer este parecer. Peço mais uma vez silêncio na sala e pergunto se alguém se quer inscrever neste terceiro ponto de ordem de trabalhos. O Sr. Deputado José Sué tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Mais para agradecer o parecer, sendo também o projeto de lei da autoria do Bloco de Esquerda, para agradecer à Sra. Deputada Rita Rato a elaboração do parecer.
Muito obrigado. Vamos passar à votação. Quem vota? Sr. Deputado Anónimo, vocês gostam, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito bom dia. Para cumprimentar a deputada autora do parecer, a deputada Rita Rato, e não deixo de expressar a nossa apreensão. Temos dúvidas se deve ou não ir para a apreciação pública. Pedia que fosse esclarecida esta matéria, porque nós temos dúvidas relativamente a essa situação. Não temos certezas absolutas, porque neste campo, como remete para a legislação, não tenho, que já foi à apreciação pública, mas tenho dúvidas. Gostava que essa questão ficasse muito clara aqui, porque nada impede que haja debate, a questão está na votação. Mas gostava que isso ficasse aqui muito claro na comissão, que é assumido que não há necessidade de ir para discussão pública.
Sr. Deputado José Soeiro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o Bloco de Esquerda é muito claro que este diploma não está abrangido pelas mesmas normas que dizem respeito à legislação laboral, ao Código de Trabalho, ou à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas. Este diploma, a consequência que tem e aquilo de que trata é da impossibilidade de empresas que ultrapassam um determinado leque salarial, que aliás será definido em momento posterior pelo Governo, de participarem em concursos e arrematações públicas ou de beneficiarem de apoios fiscais ou de medidas ativas de emprego. E, portanto, não se tratando de uma alteração propriamente à legislação laboral, nós entendemos que o período de apreciação pública que se aplica a este projeto é o mesmo que se aplica a qualquer outro projeto que não sejam aqueles especificamente que incidem sobre a legislação laboral e que tenham um prazo próprio para a apreciação pública. De resto, como outros projetos nesta comissão, alguns são, têm que cumprir esse requisito de um prazo mais alargado e a prestação pública, outros que nós aqui discutimos sobre outras matérias não, e portanto do nosso ponto de vista é bastante claro que o projeto está em condições não apenas de ser discutido na sexta-feira, mas de ser votado no plenário da próxima sexta-feira. É essa a nossa opinião consolidada.
Obrigado. Mais alguém se quer inscrever sobre esta matéria? Já tivemos há pouco a intervenção da senhora deputada Rita Rato, que foi suficientemente esclarecedora. Não sei se a senhora deputada Maria Mercedes Borges quer acrescentar mais alguma coisa.
Senhor deputado, senhor presidente, peço desculpa. Ouvi com atenção a argumentação, no entanto, eu considero que era importante que houvesse uma clarificação mais, para termos certezas absolutas, porque isto tem impacto. Não tem a ver com o mérito do diploma, não estamos a discutir isso. Tem a ver com as dúvidas que, de uma forma geral, subsistem quando se tem que remeter ou não um diploma para a apreciação pública. Não mexendo na massa salarial, ou, portanto, em si, o diploma em si não mexe nisso, não diz não pode receber, tem consequências de se receber. E essas consequências, ao fim e ao cabo, mexem e têm impacto direto e por isso acho que as entidades que desejarem deviam de se pronunciar. Só isso é a nossa opinião, não sei. Tenho dúvidas na interpretação, não iremos criar problemas sobre isto, não é matéria que cause danos ao PSD, mas continuo a dizer que era bom que houvesse uma discussão mais aprofundada e um contributo mais aprofundado sobre esta matéria. Porque ou queremos realmente que haja um debate sobre esta necessidade de transparência, sobre os vencimentos e sobre a redução destas desigualdades, ou então ficamos todos na mesma. Não, sendo esse o entendimento da Comissão, o Grupo Parlamentar do PSD não cria nenhum problema, mas gostava que fosse invocada a legislação que diz que não tem que ir para a apreciação pública, portanto.
Muito obrigado. Eu gostaria apenas de chamar a atenção que na nota técnica, se tiver a oportunidade de ver, a própria nota técnica apenas faz uma referência dizendo que há haver consulta, que ela é facultativa. E solicitada por escrito. Agora, não me compete a mim, sozinho, decidir se vamos fazer isso ou não. Até ao momento das intervenções que ouvimos, o PSD mostra essa preocupação, o PCP e o Bloco de Esquerda dispensam. O PS pediu a palavra, o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Obrigada, senhora.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, não sei se acrescentarei muito, de facto, porque não há, diria que não há doutrina estabilizada sobre esta matéria. Portanto, sendo é uma intervenção sobre as leis laborais, efetivamente, ou pelo menos sobre o mundo laboral, mas que não se enquadra no Código do Trabalho. E, portanto, objetivamente, não está sujeito, ou não estaria sujeito, a esse período de consulta. É esse também o entendimento. Consulta facultativa, digamos assim, no parecer. Enfim, de certa forma, acho que não nos opomos a nenhuma das versões desde que ela seja estabilizada, portanto, não temos propriamente uma posição pré-definida sobre esta matéria e, portanto, não sei se a Comissão poderá fixar uma solução que seja consensual por parte de todos os grupos.
Sr. Deputado José Soeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Existe uma doutrina e existe uma concepção estabilizada nesta Comissão e entre os serviços técnicos do Parlamento. Quando se trata de legislação laboral, as notas técnicas dizem que é obrigatória a consulta pelo prazo de 30 dias. Pela parte do Bloco de Esquerda, nós nunca levamos um projeto à votação sem que ou esse projeto tivesse cumprido os 30 dias, ou um projeto com o mesmo conteúdo, porque agora mudou, mas nas regras antigas aprovadas na Conferência de Líderes, era possível arrastar um projeto sob o mesmo conteúdo. Portanto, o nosso entendimento sempre foi que nós respeitamos escrupulosamente os 30 dias da consulta obrigatória quando estamos perante legislação laboral. O único entendimento que nós aceitamos, para nós, pelo menos é esse critério que nós nos obrigamos, é poderemos levar à votação um projeto que não tenha feito esses 30 dias de consulta pública se outro com o mesmo conteúdo e que está a ser votado naquele dia tiver feito. E, portanto, quando não há 30 dias, nós não sujeitamos à votação, porque somos contra, porque isso seria desrespeitar o prazo que está previsto na lei para apreciação pública em matéria laboral. Neste caso, são os próprios serviços técnicos da Assembleia que dizem que a consulta é facultativa. E dizem que a consulta é facultativa porque não se trata de uma alteração à legislação laboral. E esse entendimento está estabilizado. Esse entendimento é o que está estabelecido aqui no Parlamento e é aquele que os próprios serviços técnicos da Comissão defendem na nota técnica. E, portanto, eu creio que não há aqui nenhuma falta de estabilidade, nenhuma questão sobre esta matéria. Outra coisa é dizer, e é isso que eu gostaria também de fazer uma pequena correção à expressão do Sr. Presidente, o Bloco de Esquerda não dispensou nenhuma consulta, por duas razões. Primeira razão, a partir do momento em que o projeto de lei está publicado no site do Parlamento, ele, para todos os efeitos, está em apreciação. Na medida em que as entidades que acedem ao site do Parlamento, em que as entidades que queiram podem pronunciar-se, nomeadamente com pareceres por escrito. Além disso, evidentemente que o projeto, sendo aprovado na próxima sexta-feira, se for o caso, não sabemos, mas caso seja aprovado na próxima sexta-feira, nós teremos aqui um trabalho de especialidade para fazer. E, evidentemente, não nos passaria pela cabeça que pudéssemos concluir o processo legislativo numa matéria destas, que é uma matéria muito importante e que envolve as entidades do mundo do trabalho, mesmo não sendo legislação laboral, não nos passaria pela cabeça concluir esse processo legislativo, proceder a audições até presenciais de um conjunto de entidades. E, portanto, evidentemente que isso, do nosso ponto de vista, terá sempre que ser feito em prazo, no processo de especialidade, se ele vier a acontecer, se o projeto for aprovado. Mas, portanto, só queria clarificar que não se trata de uma escolha do Bloco de Esquerda ou de uma dispensa por parte do Bloco de Esquerda. Trata-se de seguir o entendimento, que é o entendimento dos próprios serviços do Parlamento, e que é o nosso também.
Senhor Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Creio que o relatório, nós estamos a votar o parecer e não a decisão de sujeição ou não a votação por parte do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda poderá ter a opção que entender e sobre esta matéria existem posições diferentes dos diferentes partidos. Ou seja, há quem considere que a votação que deve garantir a prévia discussão pública pode ser a votação afinal e não a votação na generalidade, e há quem entenda que deve ser a votação na generalidade. E essa é uma opção que o Bloco de Esquerda pode tomar e em relação a isso não nos pronunciamos. Mas não queríamos deixar passar em branco a afirmação de que, pelos vistos imputados aos serviços, de que esta matéria é uma matéria que não é matéria de legislação laboral. Porque o próprio parecer reflete que, efetivamente, nós estamos no âmbito da legislação laboral. O enquadramento que é feito da Constituição e da legislação laboral está expressamente previsto no parecer. Indiscutivelmente, isto estamos a falar de matéria que tem implicações em termos daquilo que são os direitos laborais consagrados na legislação laboral. E o próprio projeto do Bloco de Esquerda, que remete para a divulgação de informação e que tem informação que é, e desde logo essa, é uma das discussões pertinentes a propósito da política legislativa que se possa ter nesta matéria, se os direitos dos trabalhadores devem ser salvaguardados ou não, uma vez que a informação que é divulgada é nominativa e nos termos em que está prevista. Manifestamente, é nosso entender, creio que não vejo como seja possível um entendimento diferente, manifestamente está em causa legislação laboral. E, portanto, se é para esta comissão deliberar essa matéria, não vejo como não possa, e esta é a posição do CDS, esta é uma matéria com impacto irrelevante em termos de legislação laboral, que visa alterar os termos como estão consagrados os direitos dos trabalhadores e a organização das empresas, uma vez que também há obrigações no âmbito das empresas, em termos de divulgação da informação, e, portanto, não vemos como é que não possa haver discussão pública sobre esta matéria. Já a decisão de sujeitar a votação ou não, bom, isso é uma questão que o Bloco de Esquerda ponderará e nós sobre essa não nos pronunciamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que esta questão que eu optei como relatora de não a registar no relatório, porque de facto a nota técnica ia nesse sentido, mas também em bom rigor dizer o seguinte: eu já tinha optado por não o fazer antes da nota técnica chegar, porque infelizmente a nota técnica chegou na quinta. O projeto estava agendado, tinha que ser feito o parecer. Isto remete para outra questão que já foi aqui discutida nesta comissão várias vezes, que é o facto de haver agendamento de matérias e de projetos que foram entregues recentemente e que, portanto, não, os serviços não tiveram condições de fazer a nota técnica. A verdade é que a nota técnica dos serviços diz, como o Sr. Presidente bem referiu, que é facultativa o envio para a apreciação pública. É a opinião dos serviços. A verdade é, e eu, fundamentando-me exatamente nos mesmos artigos que disse para dispensar a apreciação pública relativamente ao projeto de lei 993 do PCP, admito que possam subsistir dúvidas, porque de facto o artigo do código não deixa dúvidas quanto à questão da discussão e da votação das matérias, e não é cada um faz como quer. Há princípios que tem, a lei define, e o código define o direito de participação na elaboração da legislação do trabalho, e na definição da noção da legislação do trabalho é lata, não é? E portanto não diz só matérias de código, e como diz no ponto 1, entende-se por legislação do trabalho que regula os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores enquanto tais e as suas organizações. De facto, se levarmos a uma apreciação rigorosa, um projeto que obriga as entidades patronais a tornarem público dados e entregar dados sobre matérias relativas a salários, eu se calhar diria que essa matéria pode, de facto, entender-se como matéria de legislação laboral. Não quer isto dizer que, e eu acho que a questão, o artigo 470 diz, precedência de discussão, qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de decreto de lei ou projeto de proposta de decreto regional relativamente à legislação de trabalho, só pode ser discutido e votado pela Assembleia da República. Portanto, não é discutido e votado, não é? Cada um faz o que quer, a lei define. Agora, também é verdade que o CDS já apresentou a manutenção dos décimos do subsídio de Natal, que era uma alteração ao código, sem discussão pública. Em última análise, o que eu acho é que o que tem acontecido é, partindo do princípio que matérias de código foram sempre objeto, tudo o que foram alterações ao código foram objeto de discussão pública, e tudo o resto ficou sempre ao critério dos autores, não é? E quando os autores achavam que isso devia acontecer, nós por diversas vezes sinalizámos aos serviços que devia ser assim. Quando os autores optaram por não o fazer, continuou assim, e na maior parte dos casos, eu acho que diria em todos os casos, que os autores optaram por não remeter à apreciação pública, os serviços e a nota técnica também acompanhou a opinião dos autores. A não ser no caso dos duodécimos, já não me lembro o que é que a nota técnica dizia. Por isso, eu creio que, relativamente a esta matéria, se for esse o entendimento do Bloco de Esquerda, eu mantenho o parecer que tenho, registando de facto que esta matéria suscita dúvidas, mas que cumpre os requisitos formais para subir a plenário, porque a opinião do autor é esta, a nota técnica diz isto, formalmente é assim. E depois eu acho que cada grupo parlamentar terá sempre que ter uma ponderância sobre o que acha relativamente a estas discussões. Agora, de facto, o conceito de legislação laboral no código é lato, porque refere matérias relativas a contrato de trabalho, direito coletivo de trabalho, segurança e saúde no trabalho, acidentes de trabalho dos profissionais, formação profissional, processo de trabalho. E consideram-se igualmente matéria de legislação do trabalho a aprovação para ratificação de convenções da OIT. Pronto. Agora, acho que está em condições desta matéria, do projeto subir a plenário, partindo deste princípio de que a nota técnica refere e os serviços referem esta matéria, e os autores estão de acordo com isso. Dizer apenas que eu fiz referência a que nas iniciativas legislativas sobre a mesma matéria foi entregue um projeto de resolução do PS, mas é que o projeto ainda não tinha baixado à comissão. E, portanto, era um projeto de resolução, eu não fiz referência na iniciativa legislativa pendente, mas está para discussão conjunta. E, portanto, eu perguntei aqui informalmente ao assessor do PS, normalmente, como é que fazia o PS relativamente a estas matérias, e o que me disse é que a opinião é que quando há projetos, ainda que sejam de resolução e não projetos de lei, mas que vão ser discutidos conjuntamente, às vezes vem essa referência no relatório. Se acharem isso pertinente, posso editar o projeto de resolução. Se não, creio que pode ser votado nos termos em que está.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não sou jurista, portanto não vou entrar numa disputa jurídica sobre a interpretação dos artigos. Não cometerei, nem enquanto sociólogo, e não poderia cometer enquanto jurista, porque não sou, a deselegância... Estava a dizer que não cometerei, enquanto sociólogo nem enquanto jurista, porque não sou, a deselegância de passar um atestado de incompetência aos serviços. Os serviços consideram que, neste caso, é facultativa a discussão pública, é a interpretação que os serviços fazem da lei. Enfim, eu acho que eu respeito a interpretação jurídica que os serviços fazem e acompanho essa interpretação jurídica. É verdade que há sempre tantas opiniões quanto juristas, mas neste caso, havendo normalmente mais opiniões do que juristas, não é? Neste caso, estando perante serviços que acompanham estas matérias, há muitos anos, são os serviços daqui da Assembleia, que conhecem bem por dentro a interpretação destes artigos e destas disposições sobre a apreciação pública, a consulta pública. E, portanto, eu respeito e não ponho em causa a interpretação jurídica dos serviços. Perante a interpretação jurídica dos serviços, significa que o projeto está em condições de ser apreciado e de ser votado na próxima sexta-feira. A opinião do Bloco de Esquerda e a intenção do Bloco de Esquerda é não apenas submeter à discussão, mas também à votação na própria sexta-feira. Temos essa faculdade e isso não desrespeita nenhuma disposição sobre a obrigatoriedade da consulta pública. E, portanto, desse ponto de vista, tendo em conta a nota técnica, tendo em conta o parecer, sentimos confortáveis com a discussão e a votação na próxima sexta-feira e, obviamente, que o processo de especialidade discutiremos depois.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas duas notas. A primeira sobre esta situação e, de certa forma, a última intervenção do PS, estando estabilizada a posição por parte dos serviços e sendo essa opinião também partilhada pelos autores, creio que fica a questão encerrada e, portanto, será essa a nossa posição. Sobre o projeto de resolução do PS, apenas dizer que ele não está para ser discutido conjuntamente na sexta-feira, porque com as novas regras os arrastamentos já não podem ser feitos, a não ser que os projetos deem entrada até à conferência de líderes que agenda o projeto, e portanto não foi o nosso caso, e portanto não temos neste momento o projeto para discussão sexta-feira, está apenas o do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Às vezes decorrem aqui discussões que nos parecem um pouco estéreis, sem conteúdo. E eu acho que este debate foi, no meu humilde ponto de vista, muito importante. Chegamos à seguinte conclusão. Quando é matéria, efetivamente, de alteração ao Código, porque o que me interessa, peço desculpa voltar atrás, e que interessa ao grupo parlamentar do PSD, é que haja uma decisão que é da Comissão e que esteja estabilizada. Alterações ao Código de Trabalho, estrito senso, legislação laboral, apreciação pública. E Lei Geral de Trabalho, pronto, vai para discussão pública. A outra é uma consulta facultativa e fica essa decisão ao livre arbítrio do proponente. está consensualizado isto. É isto que estamos a decidir, senhores deputados. Diz aqui, os proponentes sugeriram que fossem requeridos contributos escritos. Portanto, que não fosse para discussão pública, mas que fossem requeridos. Há coisas que são tomadas, assim, às vezes. É que nós estamos a fazer... O que eu aqui quis trazer, senhor deputado José Soeiro, não é qualquer outra discussão sem conteúdo. É para também estabilizarmos, porque isto não pode... São coisas sérias. Não é para andarmos uns dias para um lado, outros dias para o outro, conforme nos convém. Não. Vamos estabilizar. Para mim é indiferente, para o grupo parlamentar do PSD, é indiferente que vá para discussão pública ou não. Porque aqui até diz que é facultativo. Agora, o facultativo, quem decide que é facultativo? Segundo os serviços, e o que diz a nota técnica, é que este facultativo é mera decisão dos proponentes. É o que aqui está. Os proponentes sugeriram que fossem requeridos outros contributos. Salvo melhor entendimento, sim, salvo melhor entendimento, é a discussão pública, quando enquadrado na legislação laboral, em alterações à legislação e à lei do trabalho, tudo bem. Fora disso, são os proponentes que decidem. Consensualizado, Sr. Presidente, é esta a questão que o grupo parlamentar do PSD quer deixar aqui, porque é isto, em síntese, que foi discutido e que eu ouvi com muita atenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e manifestar a perplexidade em relação, enfim, partilhar a perplexidade que a Sra. Deputada Maria das Mercês Borges manifestou, pelo menos é assim que retiro das suas palavras aquilo que resulta em termos de sentimento. Parece-me que nós estamos a incorrer um erro, porque esta comissão parlamentar é uma comissão que tem competência política e cuja atividade não pode estar condicionada pelos serviços. É apoiada nos serviços e não é condicionada pelos serviços. Aquilo que o regimento da Assembleia da República determina, e não é objeto de entendimento suscetível de estar à mercê de aprovação pela Comissão, o regimento impõe-se a esta Comissão, e diz que, tratando-se de legislação do trabalho, a Comissão Parlamentar promove a apreciação do projeto. Promove, ponto final. Portanto, isto não está dependente sequer do desejo ou da vontade do proponente, nem da Comissão. É um procedimento que é automático, que se impõe, decorre imediatamente da apresentação do projeto, que esse processo se inicie. E, portanto, pelos vistos, terá havido, admito até que com a pressa, com a quantidade de projetos que nós temos, suscitou-se a dúvida sobre se isto seria a legislação de trabalho ou não. E com toda a sinceridade, pelas razões que já aqui foram ditas por nós, também pela deputada Rita Rato, eu creio sinceramente que não há razão nenhuma para haver essa dúvida. Isto é manifestamente legislação do trabalho que, como tal, deve automaticamente e independentemente da vontade do proponente dar início a um processo de discussão pública. Isto para nós é muito claro e qualquer coisa que vise alterar isto é em nosso entender, é ilegítimo, sinceramente, e, portanto, não temos nada a acrescentar. Muito obrigado.
Sr. Presidente, de facto, eu acho que a questão que aqui estamos a discutir é uma questão muito importante. O direito à participação pública em matéria de legislação laboral por parte das organizações representativas dos trabalhadores, porque é isso que está na raiz da existência do direito de participação na elaboração de legislação do trabalho, é matéria importante. Agora, eu acho que a sugestão de interpretação que a deputada Mercês Borges estava a fazer é mais restrita do que aquela que está no Código. E sendo mais restrita do que aquela que está no Código, da parte do PCP, gostaria que nós não acompanhamos. E nesse sentido... No sentido de dizer que definimos como princípio ou como precedente que tudo o que é alteração ao Código de Trabalho Esse tem que ter sempre obrigatoriamente. E tudo o resto fica ao critério da nota técnica e dos autores. Eu diria assim, à partida eu estou de acordo e foi assim que funcionou. Imaginemos um dia, porque estas coisas também têm que ser projetadas no futuro, que há um grupo parlamentar que entende que não é uma alteração ao código e que entende que não tem que ser submetida à discussão pública. E a nota técnica também diz isso, mas esse não é o entendimento consensual da Comissão. À luz daquilo que está no código, é uma interpretação mais lata e não apenas código de trabalho. E, portanto, isso obrigaria a que, para o cumprimento do que está no artigo 469, tinha que ser remetida à discussão pública, mesmo que o proponente e a nota técnica dissesse que não. Pronto. Desde que isso fique salvaguardado, nós entendemos que... Desde que isso fique salvaguardado e que haja uma opinião relativamente a esta matéria, nós não nos opomos a essa interpretação. Agora, também gostava de dizer o seguinte, porque eu fui confirmar, eu compreendo o que é que o CDS está a dizer relativamente ao projeto do Bloco, mas a verdade é que eu fui confirmar, o projeto dos duodécimos foi discutido, deu entrada no dia 6 de dezembro, foi publicado para discussão pública pela Comissão no dia 7. E foi feito à discussão de generalidade no dia 15. Portanto, não cumpriu para a discussão pública.
Cumpriu
mas,
não, final,
não cumpriu na versão... Não, cumpriu porque os 30 dias foram cumpridos. Claro, a partir do momento em que foram publicados em Diário da República. A questão não é essa. A questão é que a lei determina que nenhuma matéria sobre legislação laboral pode ser discutida ou votada. Mas foi discutida. É o que diz o artigo. Mas é o que... Pronto. Não, mas eu não estou a dizer... Não, eu só estou a invocar isso, porque a interpretação do que fiz relativamente ao que o deputado do CDS, Filipe Anacoreta Coelho, disse é que se eu for estritamente rigorosa naquilo que diz, sou obrigada a alterar o meu parecer para dizer que não cumpro os requisitos formais para ser discutido no dia 28. Porque o senhor deputado disse que... E eu só quero que isso fique claro, não é? Ou seja, eu fiz um parecer a dizer que a iniciativa cumpre os requisitos formais para ser discutido, porque os autores e a nota técnica dispensaram a discussão pública. Ponto. O senhor deputado diz que acha que não pode ser dispensada. Se assim é, ou eu percebi mal, ou se o senhor deputado acha que eu devo alterar o meu parecer, tem que me fazer uma proposta. Pode-me parecer sobre isso. É neste sentido que eu percebi.
No dia 12, quando isto foi distribuído, nem sequer ninguém colocou a questão de se ter que fazer discussão. Portanto, se quisermos dar o nosso contributo para continuarmos aqui há 45 minutos a discutir isto, quase. Mas, Sr. Deputado José Soeiro.
Sim, duas coisas muito rápidas. Primeiro, nós estamos a votar um parecer sobre um projeto de lei. Não estamos a fazer a doutrina da Comissão. Se quiserem fazer isso, proponham um documento que estabeleça a doutrina. A doutrina é a que está na lei e a que decorre da interpretação da lei. Nós estamos a votar um parecer e esse parecer, seguindo a interpretação dos juristas da Assembleia da República e que fazem assessoria a esta comissão, o parecer, seguindo essa interpretação, diz que o projeto está em condições de ser discutido e votado na sexta-feira. Se há partidos que legitimamente têm um entendimento diferente daquele que é referido no parecer que foi apresentado, votam contra o parecer. E até pode dar-se o caso do parecer não ser aprovado ou de haver um parecer alternativo ou uma proposta de alteração do parecer que seja votada e que corresponda...
Há muito ruído.
E que corresponda ao entendimento desta Comissão. O Bloco de Esquerda não sugere nenhuma alteração, não fomos nós que fizemos nem a nota técnica, nem fomos nós que fizemos o parecer. Nós, neste caso, vamos limitar a votar favoravelmente o parecer que foi feito pelo PCP, que segue, a interpretação da nota técnica. Nós não fazemos nenhuma alteração ao parecer e creio que estamos em condições de votar o parecer. Se houver partidos que queiram votar contra ou queiram propor alterações ao parecer, que façam e que se vote. Era só isso que eu queria dizer.
Mais alguém se quer inscrever? Sr. Deputado Marinho Perseiros Borges, tem a palavra.
Ah, Sr. Presidente, isto é assim. Uns dias apetece porque me convém, outros não me apetece porque não me convém. Eu sei que estamos a discutir isto há muito tempo, mas esta é uma matéria que, desculpe com todo o devido respeito, Sr. Presidente, nós temos tido nesta Comissão constantes discussões porque não se consegue estabilizar. E o que nós pretendíamos era apenas que houvesse uma estabilização. E eu fui clarinha na leitura que fiz, não tem nada a ver com o parecer, tem a ver indiretamente com o parecer, porque o parecer remete para isso. Ou seja, estabiliza-se nesta Comissão, que é para depois não se vir dizer há daqui Del Rey porque agora apetece-me. Isto não pode ser quando me apetece. Isto não pode ser quando me apetece. E quando me apetece eu também tenho memória e também me lembro do passado. Não vou gastar tempo a recordá-lo. E, portanto, o que interessa é alterações no sentido lato à legislação laboral. E quando digo, digo o todo, muito bem. Quando não é, fica à disposição e ao... Esta disposição e esta interpretação é sempre sujeita à validação da Comissão, lógico. Ah, é lógico, porque essa se é a Comissão decidir que aquilo é legislação laboral, é tem que ser. Agora, nesta matéria, nós temos dúvidas que não seja de ir para discussão pública. Temos dúvidas. Não temos certezas absolutas, porque nesta matéria não há certezas absolutas. E daí o nosso voto não tem nada a ver com a senhora deputada a quem saúdo pelo parecer, vai ter a ver com as dúvidas que temos se esta matéria ou não deve ser sujeita a discussão pública. No nosso entendimento, mexe em salários, mexe no, em questões que têm a ver com legislação laboral, com direitos dos trabalhadores, dos empregadores, deve ter para discussão pública, por questões de dúvidas e de interpretação. Iremos nos abster no parecer, digo já, Sr. Deputado, não tem nada a ver com o parecer, tem a ver com a dúvida que temos sobre esta matéria.
Sr. Deputado Filipe Ana Correia, Correia, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS gostaria de propor uma votação a esta Comissão no âmbito deste ponto da agenda da ordem, que esta Comissão e os diferentes grupos parlamentares se pronunciem sobre se a iniciativa em causa é uma iniciativa que se enquadra em termos da legislação laboral ou não.
Muito obrigado. Eu não tenho mais inscrições. Eu, antes desta intervenção do Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, já tinha aqui pensado em propor duas votações. Votarmos o parecer e depois votarmos se há a discussão pública ou não. Não sei se concordo. Então pronto, vamos só fazer a votação do parecer, não tenho mais inscrições. Quem vota não, contra o parecer?
Presidente, peço desculpa, é uma interpelação à mesa.
Sim, tem a palavra.
Sobre a condução da ordem dos trabalhos, Sr. Presidente, eu fiz uma proposta para que no âmbito deste ponto fosse efetuada uma votação por esta Comissão, que, em nosso entender, determina o sentido de voto sobre a aprovação ou não do relatório.
Essa sua intervenção mereceu já três inscrições adicionais. Senhora Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu compreendo e acho que as dúvidas que estão a ser levantadas são dúvidas legítimas e são de boa fé que estão a ser levantadas. Agora, a questão é a seguinte. O Sr. Presidente também recordou, e bem, que nós no dia 12, quando foi distribuída a iniciativa, nem ao PCP que me calhou e eu disse que faria o relatório. E não me lembrei, na altura, se esta tinha sido matéria de ter tido discussão pública ou não, até partir do princípio que tinha tido. E só pude confirmar depois que não. Quer partir do princípio que tinha tido discussão pública. Nenhum grupo parlamentar levantou nenhuma questão. O grupo parlamentar do CDS também não levantou esta questão no dia 12, quando me foi distribuída. Qual é que é o problema? A votação que o Sr. Deputado está a propor tem que ter um efeito. E o efeito é se... A iniciativa deve ter discussão pública? Não, porque a votação que está a propor não é abstrata, é sobre esta matéria. Portanto, das duas, uma, ou a votação faz com que seja aditado um ponto no relatório a dizer que vai ser discutida dia 28, mas a Comissão decidiu encaminhar para discussão pública, independentemente de estar agendada para discussão dia 28, e eu posso acrescentar isso sem problema nenhum, e isso pode resolver. Ou seja, a Comissão decidiu esta matéria, pese embora não ter sido remetida para a apreciação pública, a Comissão, pelos autores e pelos serviços, que a Comissão decidiu agora nesse sentido. Da nossa parte não há problema. e pode ser feito. E da minha parte, enquanto relatora, não há problema de o fazer, porque estar a fazer uma votação só por uma coisa, acho que não faz sentido, mas tem que ter um impacto. Isso, agora, cabe também aos autores da iniciativa pronunciarem.
Sr. Deputado Gessler, tem a palavra.
Nós não vamos votar opiniões do deputado Ana Coreta Correia. Nós vamos votar um parecer. Se houver propostas de aditamento ao parecer que a própria relatora inclua ou que outros partidos proponham, elas serão votadas. A favor, contra, abstenção. Agora, nós votamos pareceres. Nós não fazemos votações prévias sobre interpretações jurídicas. Nós nisso não entramos. Nem acho que seja sequer possível. Agora, nós vamos votar um parecer. Se o seu deputado quer fazer propostas de alteração ao parecer, que faça as propostas e elas que se votem. Se a senhora deputada quiser, a partir da discussão, alterar o seu parecer, também tem a faculdade, enquanto relatora, de alterar o seu parecer e a votação do parecer que será feita será já com a alteração que a deputada relatora, no exercício da sua competência de relatora, entenda. E é isso que nós vamos votar. Nós votamos o parecer. Agora, se o parecer tem uma nova adenda, se, tudo bem, isso aí, respeitaremos, evidentemente, tudo isso.
Sr. Deputado Iago Barbosa Ribeiro pediu a palavra. Tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. O PS está a tentar, nesta discussão, não contribuir com excesso de ruído para algo que já leva quase uma hora. E, portanto, quer dizer, tentar dizer duas ou três coisas. A primeira é que fazer uma discussão quase sobre... enfim, fixação do nosso posicionamento ou consensualização das nossas posições nesta comissão, partindo do caso concreto de um projeto, que por acaso não é nosso, nem o projeto, nem o parecer, portanto estamos relativamente isentos nesta matéria, pode revelar alguma discricionariedade. E, portanto, nós já estamos nas últimas três reuniões, se a memória não me falha, a discutir a fixação de doutrina da comissão relativamente, por exemplo, às audições dos peticionários. Agora vamos incitar um novo debate em torno da metodologia que devemos seguir, relativamente não só àquilo que diz as notas técnicas, mas se cumprimos ou não aquilo que as notas técnicas dizem. E, portanto, quer dizer, nós temos que ter aqui, de facto, uma análise um pouco mais fina sobre isto. Ou seja, ou definimos que tudo o que está na legislação, no Código de Trabalho, ponto, Código do Trabalho, tal como ele pré-existe, é legislação laboral, nos termos clássicos, digamos assim, da nossa avaliação e, portanto, merece essa consulta, e excluísse tudo o resto, não fazendo uma avaliação, como parece poder estar em cima da mesa, algo discricionária de projeto a projeto. Ou então, existem as notas técnicas, existem os parceiros dos serviços, creio que terão feito essa avaliação com que é conhecida, enfim, e aplicável a todos os projetos que tivemos aqui, até noutras legislaturas, e, portanto, eu creio que devemos, por regra, cumprir aquilo que está nas notas técnicas, ou então propor alterações a este parecer em concreto. Isto não exclui que possamos, todos os grupos, até uma reunião de coordenadores ou algo do género, para não estarmos com uma discussão tão alargada, eventualmente recolhemos contributos de todos os grupos para a fixação de posições sobre esta matéria, que não devem ser discutidas, na minha opinião, em função de um projeto em concreto, revelando, mesmo que não seja o caso, podendo revelar alguma discricionariedade nessa avaliação. E, portanto, apelava a que pudesse, dentro do género, ser esta a solução, porque, enfim, a discussão também já leva uma hora e, portanto, creio que já não vamos acrescentar muito mais.
Senhor deputado Filipe Ana Coreta Correia, depois a Rita.
Obrigado, Sr. Presidente. Não queria, de facto, estar a prolongar demasiado o debate e também não queria, com isto, estar a criar nenhum problema, digamos assim, àquilo que são os planos que o Bloco de Esquerda estabeleceu de levar esta iniciativa à discussão em plenário. Deixei isso bem claro na minha intervenção inicial. Agora, eu acho que não posso aceitar, sendo membro desta comissão, nós não assumamos a responsabilidade sobre uma coisa muito simples. É se entendemos que isto é legislação laboral ou não. E, portanto, eu acho que isso nós não podemos contornar e fingir que não vemos e que essa discussão não surgiu aqui. Esta discussão surgiu aqui, é pertinente. Em nosso entender, não há dúvida nenhuma que é legislação laboral e que deve determinar, nos termos do regimento, aquilo que está estabelecido no artigo 134, número 1, ou seja, que automaticamente deve determinar uma discussão pública sobre isso. E creio que sobre esta matéria a deputada Rita Rato antecipou aqui duas soluções e nós não teríamos dificuldade em aderir a nenhuma das duas, Porquanto, já dissemos que, em nosso entender, os requisitos formais para que a discussão seja efetuada não estão dependentes da discussão ser iniciada, a discussão pública. Agora, tem que se assumir, uma vez que isso foi aqui discutido, nós não podemos fingir que não vimos e que não sabemos que isto tem que haver lugar à discussão pública, manifestamente, e portanto essa é a posição do CDS. Era nesse sentido que nós fazíamos aqui uma proposta para que isso fosse votado, para que os partidos assumissem a sua responsabilidade. Acham que isto é uma legislação que não tem nada a ver com os trabalhadores, que não é laboral, é isso que acham? Eu acho, sinceramente, eu não acredito que haja nenhum grupo parlamentar que ache isso. Acontecem erros, todos nós temos, até podemos não ter visto, mas discutido isto, surgido esta discussão aqui, acho que nenhum de nós é capaz de dizer que isto não é legislação laboral e como tal, nos termos do regimento, nem é preciso discutir doutrina nem nada, é só dar cumprimento ao regimento, que é para isso que nós aqui estamos e nem sequer podemos fazer de outra maneira. Portanto, estamos disponíveis para qualquer solução, mas que não contorna este facto que é, em nosso entender, é indiscutível.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, tinha-se inscrito.
Sr. Presidente, para tentar desbloquear esta questão...
Eu peço silêncio, por favor.
Gostaria de propor o seguinte, independentemente da posição que cada grupo parlamentar aqui já assumiu, para desbloquear esta questão, e porque consultei o deputado José Soeiro, que são autores da iniciativa, sugeri a seguinte proposta. Na página 4, no ponto... Página 4, no ponto 4, que é o ponto relativo à apreciação da conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais do cumprimento da lei formulário, estão três pontos, o projeto de lei, a iniciativa e, de igual modo, acrescentava o seguinte, conforme a nota técnica, os autores da iniciativa dispensaram a remissão para a apreciação pública, ponto. E, portanto, quem aceitar esta interpretação votará a favor, quem não aceitar... Não vota a favor do parecer. Sr. Deputado, eu não queria estar nesta posição, porque estou a sentir que a partir de um parecer se está a ter uma discussão que está para lá do parecer e que também já foi objeto de discussão muitas vezes até em conferência de líderes e que ultrapassam algumas matérias esta comissão. E, portanto, eu estou a tentar fazer uma alteração ao parecer que seja, que salvaguarde o agendamento que está feito e que salvaguarde também aquilo que nós acabámos de decidir há pouco, que é, tratando-se de matéria de legislação laboral, sobre o PCP, de facto, entendemos que se trata de matéria de legislação laboral, das duas uma, se for uma alteração estrita do Código, terá sempre discussão pública. Não tendo uma alteração, não sendo uma questão do Código, cabe aos proponentes essa apreciação a partir da nota técnica. Neste caso, a nota técnica diz que é facultativa. Os autores não propuseram a discussão pública, eu não posso escrever outra coisa. E, portanto, a proposta que eu faço, Sr. Presidente, é que se adite este ponto, que, conforme a nota técnica, os autores da iniciativa dispensaram a remissão para a apreciação pública e, a partir daí, possamos votar o parecer. Se não, porque ainda por cima temos mais alguns pontos para discutir que também ainda nos vão levar algum tempo, dos quais o plano de atividades.
A palavra... Nós estamos em condições de votar o parecer e com a adenda que foi surgida pela deputada relatora. Queria só dizer duas coisas. Primeiro, o nosso entendimento, e penso que terá sido o entendimento também dos serviços jurídicos que fizeram a nota técnica, é que este projeto, aquilo que define basicamente, é do âmbito do acesso a concursos e arrematações públicas, do acesso a políticas ativas de emprego e do acesso a benefícios fiscais. Ou seja, não há nada neste projeto que defina salários, não há nada neste projeto que intervenha a esse nível. O que este projeto define é que determinadas empresas ficam excluídas, de concursos e arrematações públicas, de benefícios fiscais e de políticas ativas de emprego. Até poderia haver o entendimento, no limite, de que isto está mais no âmbito da economia do que estritamente da legislação laboral. Mas é verdade que é um terreno que cruza os dois âmbitos, que cruza as duas realidades. E, portanto, nós não temos sequer uma interpretação totalmente dogmática a este respeito, nem queremos a este propósito, fazer doutrina de que só a legislação que altera artigos do Código de Trabalho é que tem que ser remetida à apreciação pública. Simplesmente, pareceu-nos que neste caso, sendo este o âmbito do projeto, não se incluía neste artigo. Mas claro que isso é discutível. Claro que isso é discutível. E até estamos disponíveis para aceitar outras interpretações. Tendo havido uma nota técnica que vai neste sentido, nós sentimos confortáveis em seguir essa nota técnica. E não queremos, a partir daqui, fazer doutrina. Ainda que, como foi dito aqui também, se quisermos fazer doutrina, então agendemos uma discussão para fazer doutrina e nós também seguiremos essa doutrina da Comissão. Mas, se a Comissão, no seu conjunto, tiver outro entendimento, nós também acompanharemos esse entendimento da Comissão. Não temos nenhum problema com isso. Agora, não se queira, a propósito deste parecer, ter uma discussão de fundo quando nós estamos claramente numa área e num caso concreto de ambiguidade sobre realmente até que ponto é que este projeto é do domínio estrito das relações laborais ou da relação entre as empresas e o Estado, porque as consequências do que este projeto define é do domínio da relação entre as empresas e o Estado e não propriamente não tem nada diretamente que ver com os trabalhadores. Nesse sentido, não regula nenhum aspecto da vida dos trabalhadores. Impede empresas de acederem a benefícios públicos. É esse o sentido do projeto.
Então, vamos fazer aqui o Filipe.
Peço desculpa mais uma vez, Sr. Presidente, obrigado. Uma nota muito breve para dizer que, num parecer como este, o que é votado são as conclusões. E por essa razão o CDS vai votar favoravelmente este parecer, sem prejuízo, não pode deixar de manifestar como declaração de voto que aquela proposta que foi aqui referida pela senhora deputada Rita Rato, em nosso entender, é contra o regimento e é ilegal. E nesse sentido nós não deixaremos de manifestar formalmente o nosso pedido para que o debate público seja aberto, conforme, em nosso entender, determina o regimento, uma vez que manifestamente estamos a falar de legislação com impacto laboral.
Mais alguém se quer inscrever? Então, vamos passar à votação. Permitam-me, para ver se encerramos este terceiro ponto. Vamos começar por votar o parecer com base nesta alteração que foi sugerida pela senhora deputada Rita Rato. Não sei se me estão a ouvir aí embaixo. Estava a dizer, vamos começar por fazer a votação do parecer, tendo por base também esta última sugestão da sua autora, com aquela alteração. Quem vota contra o parecer? Quem se abstém? Este parecer foi aprovado...
Com o aditamento.
Foi aprovado por unanimidade. Agora quero perguntar ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia se mantém aquele pedido de votação que fez há pouco.
Sr. Presidente, e nós...
Que é para submeter à apreciação do plenário da Comissão se podemos fazer essa votação ou não.
Sim.
Mantém? Então, a proposta é também fazermos lateralmente, em razão da matéria que está aqui em causa, uma votação se consideramos esta matéria laboral ou não. Estou?
Sem
nenhuma. Atenção, mas eu não posso deixar de colocar a questão aos senhores.
Vamos votar se consideramos esta matéria laboral ou não. Isto é uma votação.
Deputado José Sobeiro, concorde-se ou não, foi feita uma proposta por um grupo parlamentar, esta comissão. Eu perguntei ao senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, mantém essa proposta? Porque eu, para saber se faço essa votação, tenho que perguntar, depois dele manter a proposta, se os senhores e as senhoras deputadas aceitam essa votação. Então, tem a palavra.
Sr. Presidente, só para perceber se eu percebi bem, nós vamos votar se achamos que isto é matéria laboral ou não. É isto que nós vamos votar?
Não. Eu percebi que há pouco o senhor estava a falar lateralmente.
Peço
há uma proposta que já foi feita há quase 25 minutos da parte do senhor deputado Filipe Anacoreta Correia, em que disse, a par da votação do parecer que já fizemos, propunha que esta comissão hoje, através de deliberação, se pronunciar se esta é uma matéria liberal ou não. Concorde-se ou não com esta proposta ou outra, eu só posso
porque é uma proposta que me foi feita, eu só posso submeter à votação se a maioria, no mínimo, dos senhores e das senhoras deputadas concordarem que se faça a votação. É assim que isto se procede, por muito que se goste mais ou goste menos. Eu quero saber quem é que concorda que se faça a votação ou não. É o que eu estou a perguntar. Não estou a iniciar outro debate, porque se vamos iniciar outro debate, não saímos mais daqui. Eu só estou a fazer uma pergunta. Concordam ou não que se faça essa deliberação?
Eu pedia para fazer uma interpelação à mesa. Então, Sr. Presidente, nós acabámos de votar um parecer no qual as questões relativas à interpretação sobre este projeto, à apreciação pública, etc., puderam ser discutidas e incorporadas nesse parecer na votação. E, portanto, se há outros pontos à ordem de trabalhos que venham a ser editados neste momento, depois de nós termos feito uma discussão, eu creio que esses pontos não podem ser editados nesta fase da ordem de trabalhos.
Na medida em que... Se quisermos ser formalistas e trabalhamos juntos há 3 anos, então vamos usar o ponto número 2 do artigo 10º, que podemos fazer alteração da ordem de trabalhos desde que ninguém... Se quisermos ser formalistas, vamos ser formalistas em tudo.
E eu peço o adiamento desse ponto também.
Então, eu quero saber mais, senhoras e senhores deputados, se querem escrever sobre esta matéria. Senhor deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O ponto...
Senhor deputado, atenção, não há diálogo. Já fomos longe demais nesta discussão.
Isso. Sobre esta matéria, e enfim, já estando adiado a pedido de um grupo parlamentar, está adiado... A questão aqui, na minha opinião, não é tanto formal, é estarmos a discutir este tipo de matéria, estamos a deliberar, tem que ter uma consequência essa deliberação, não estou bem a antecipar a consequência da deliberação positiva ou negativa que esta comissão possa ter relativamente à avaliação jurídica e até, se quisermos, política, como já se viu aqui no debate anterior sobre este projeto. E não consigo antecipar, pelo menos numa primeira análise, uma consequência regimental ou outra para esta votação. E, portanto, parece-me que seria mais produtivo, insisto, que nós pudéssemos agendar uma reunião até de mesa e coordenadores para podermos discutir alguns destes pontos que, eu diria que, como indumentária regimental, são na prática pontos com enfim, divergência política. E, portanto, essa divergência política deve ser dirimida no contexto da discussão dos projetos aqui e no plenário, e não através de um proxy regimental para estas matérias. Portanto, o facto deste projeto, a avaliação de cada grupo sobre o impacto laboral deste projeto em concreto, tem que ter uma consequência regimental para o funcionamento da nossa comissão. A discussão prévia que fizemos, relativamente ao parecer e à votação desse parecer, creio que encerrou a discussão que esta votação parece querer reabrir. E, nesse sentido, parece-me que seria mais produtivo e mais lógico que essa discussão se fizesse, vez mais não em torno deste projeto, mas em torno da condução dos trabalhos e do nosso regimento e da nossa avaliação para outros projetos, porque senão não saímos disto.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Sr. Presidente, mais uma vez obrigado e lamento o prolongamento da discussão, mas é assim, eu também não vinha preparado para isto, mas surgiu e, portanto, temos que estar aqui à altura das exigências. E a verdade é esta, creio que é claro que os deputados na Comissão têm o direito de apresentar propostas e sujeitá-las à votação. Naturalmente que os outros deputados e os outros grupos parlamentares são livres de as votarem como entenderem, favoravelmente ou não, e a nosso entender não está aqui em causa nenhuma doutrina para o futuro, nem é preciso nenhuma reunião para o futuro, porque para nós é claro que, em face desta deliberação, o regimento determina uma coisa ou outra. Portanto, não temos que estar a discutir agora isso, para nós essa discussão não tem interesse, é ir ao regimento e ver o que é que o regimento determina. E, portanto, tendo sido suscitada a questão sobre se esta iniciativa se enquadra em legislação laboral ou não, pelos vistos isso é discutível, ouvi o deputado José Soeira defender que não, e a fazê-lo até com bastante desenvolvimento, eu respeito essa posição, não é naturalmente a nossa, mas nós queremos que essa matéria seja assumida por cada grupo parlamentar. E nós entender, esse é um direito que nós temos, apresentamos essa proposta no âmbito de um ponto que está na ordem de trabalhos, ela foi assumida e foi anunciada a esta comissão que iria-se desenrolar essa votação em momento anterior, procedemos a duas votações, estamos no meio da, no âmbito da segunda, e neste momento eu quero que o CDS quer que isto seja votado e cada grupo parlamentar votará como entender. Portanto, volto a formular a proposta no sentido de que cada grupo parlamentar manifeste o seu entendimento sobre esta iniciativa se enquadra na legislação laboral ou não. Obrigado.
Mas, Sr. Deputado, essa votação já não vai poder ocorrer. Essa votação já não pode ocorrer. Porque basta um grupo parlamentar se opor, como foi o caso do Bloco de Esquerda, pediu adiamento. Pediu adiamento. Portanto, hoje já não vai poder. Estas últimas intervenções, que são todas legítimas, já perderam efeito para aquilo que está em. Pediu adiamento.
Na ordem de.
E a partir do momento da anterior intervenção, já hoje não podemos fazer isso. Portanto, eu pensei que tivessem compreendido que a partir do momento da última intervenção que já não temos. E que fica para a próxima semana. Quarto ponto da ordem de trabalhos. Temos aqui um pedido de adiamento por parte da Sra. Deputada da Maria da Luz Rosinha. Eu passo a palavra à Sra. Deputada e peço a vossa melhor atenção. Tem a palavra, Sra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Portanto, o Partido Socialista solicita o adiamento da apreciação destes dois diplomas, tendo em consideração que se trata de uma matéria bastante complexa e, embora já cá estejam há algum tempo, também é verdade, necessitávamos de mais algum tempo. E com esse objetivo, solicitamos que até 31 de outubro, sensivelmente um mês, que pudéssemos adiar esta discussão.
Apresentação temos de propostas. Este pedido que está aceito, mas. Sr. Deputado Jessuei, pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós percebemos que. E acompanhamos a ideia de que precisamos de algum tempo mais, até porque também temos aqui o nosso projeto e percebemos que é preciso, se queremos realmente encerrar este processo com sucesso, que é preciso algum tempo mais. Mas nós propunhamos, nós temos uma proposta diferente, que é que não seja adiado por um mês, mas que seja adiado por uma semana, ou no máximo por 15 dias. Porque a nossa preocupação é justamente permitir explorar a possibilidade de podermos aprovar isto antes de haver interrupção para o orçamento. E era essa a nossa proposta.
Mais alguém se quer pronunciar sobre a matéria? Pergunta ao Partido Socialista, que temos aqui uma sugestão de, em vez de 31, ser 15 dias.
Senhor Presidente, lamento não poder acolher a contraproposta do Sr. Deputado José Soeiro, mas efetivamente esse prazo não é suficiente para o Partido Socialista e por isso solicito que se passe à votação. Obrigada.
Sr. Deputado Filipe Ana Coreta Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso entendimento é que o prazo estabelecido para a apresentação de propostas de alteração foi anunciado, tendo os partidos a oportunidade de se pronunciar, e nesta fase estamos já numa fase de votação. Sei que é um direito potestativo dos grupos parlamentares pedir o adiamento da votação, creio que é nesse sentido que o Bloco de Esquerda intervém. Nós, naturalmente, que também como proponentes de um dos diplomas, não nos opomos a que haja a possibilidade de haver aqui mais tempo para essa votação, e até, embora já seja extemporâneo, estaríamos também disponíveis para adiar um prazo para a apresentação de propostas, mas sempre dentro daquilo que é estabelecido, ou seja, quer dizer, uma semana, mas há efetivamente aqui um foco e uma preocupação que foi anunciada e que foi assumida por todos os partidos, que estes diplomas pudessem ser, e isso foi anunciado, aliás, na audição pública que fizemos aqui, havia a preocupação de que estes diplomas fossem sujeitos à votação antes do orçamento. E, portanto, percebemos que o pedido que o grupo parlamentar do PS está aqui a fazer é uma opção política compreendemos, mas que nós politicamente pretendemos, pretendemos o efeito precisamente oposto, ou seja, queremos naturalmente abrir o prazo o mais possível para que o diploma possa ser melhorado e recolher os contributos mais alargados possíveis. Estamos naturalmente disponíveis para todo o tipo de alterações que, no essencial, aumentem a probabilidade de uma iniciativa desta natureza poder ser aprovada, mas politicamente o foco era que isso fosse feito a tempo de poder ser aprovada ainda e ser implementado no próximo orçamento e, portanto, achamos que a proposta nem sequer deve ser votada, uma vez que só por consenso, segundo creio, seria possível estar a alterar o calendário ou então o exercício do direito protestativo de adiamento de uma semana para a reunião seguinte, sim, mas não, neste momento, creio que não há possibilidade de estar a apresentar o pedido para um adiamento de um mês e sujeitarem-se à votação. Esse é o nosso entendimento.
Atenção, eu peço silêncio. Há colegas nossos, como era o caso do Sr. Deputado, agora estava-nos a palavra e não posso deixar de dizer que alguns não estavam com atenção. Nós vamos passar então à votação do requerimento que foi enviado pelo Partido Socialista, que solicita, como tivemos... Mas eu ouvi. Mas os serviços dizem que se pode votar. Sim, mas eu gosto, eu não só politicamente, eu gosto de técnica e juridicamente, gosto de estar minimamente sustentado. Eu perguntei, podemos fazer votação? Não leva mal. Informou-me que se pode, a votação é feita, sabemos o que é que está em causa, mas Sr. Deputado, quer usar a palavra? É que foi feito um pedido de adiamento?
A discussão sobre a fixação de um prazo para a apresentação de alterações é uma prerrogativa do Presidente da Comissão. Foi fixado, foi anunciado, não teve oposição e está na ordem de trabalhos proceder à sua votação. Sei que há um direito protestativo de pedir o adiamento da votação, mas este requerimento não é isso que pede. Este requerimento pede que, contra aquilo que foi decidido pelo Presidente desta Comissão, seja fixado um novo prazo para a apresentação de propostas. Ora, isso não pode ser possível votar-se, porque senão, sou pena de estar em causa um direito democrático de um grupo parlamentar suscitar a votação daquilo que então, apresenta.
Deputado,
apresentávamos aqui uma votação de adiamento sine die de uma proposta.
Para sermos rigorosos, eu vou ler na íntegra o que diz o pedido do Partido Socialista. A pedido da deputada Maria da Luz Rosinha, envie um pedido de adiamento para a apresentação de propostas de alterações aos projetos de lei 860/13 do CDS-PP e 861/13 do Bloco de Esquerda. O Partido Socialista pretende que a entrega de propostas de alteração seja adiada para a última semana de outubro. É isto, de forma simples, que estamos aqui a discutir para votar.
Já acabou. Foi fixado nos termos do regimento pelo Presidente da Comissão, anunciado aos grupos parlamentares. Esse prazo foi concluído. Estamos em prazo de votação. E agora não podemos estar a votar, abrir uma fase que já está concluída.
Eu não quis dizer isso. Porque eu podia aqui dar exemplos, e não é um, nem dois, nem três, de todos, de que interrompemos situações destas, adiámos, depois viemos aqui, depois adiámos outra vez. Mas eu, com os muitos defeitos que sei que tenho, logo nos primeiros meses eu disse, quando fui acusado, e na altura até ali para a senhora deputada Rita Rato, que eu era excessivamente formalista. E depois eu comecei a ser elástico na interpretação das coisas. E agora, o que acontece, de vez em quando chocamos com a realidade e com a coerência. E às vezes dá jeito sermos muito formalistas e outras vezes não dá jeito sermos muito formalistas. Mas Senhora deputada pediu a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Da parte do Partido Socialista, há uma clara abertura para que nós possamos chegar a um entendimento. Se nós, imaginemos, se insistir numa votação hoje, nós votaremos contra. Não é isso que se pretende, penso eu. E, nesse sentido, eu pergunto também o seguinte. A decisão da marcação da data foi algo que aconteceu em plenário de comissão?
Nos termos do regimento, os termos do regimento.
Mas não quero estar a levantar manchas, só estou aqui, a tentar alguns factos a favor daquilo que o Partido Socialista pretende. Depois, é ou não verdade que podem ser apresentadas propostas de alteração até ao momento da votação final global? É ou não é?
Esses foram aceitos.
Então, nesse caso, nós solicitamos que a votação final global seja adiada. E, pronto, não, a votação em comissão. Pronto, a votação em comissão, porque eu até em plenário. Pronto. Agora, estamos aqui no impasse em relação ao prazo. É? Em relação ao prazo. Portanto, e eu já expliquei, que é aquilo que o Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia diz que é uma questão política. Pronto, tudo é política. Nós somos políticos. Então, o que eu solicito, com o objetivo de levar isto a bom porto, eu identifico-me, não da mesma forma, com uma proposta e com outra, devo deixar isso também claro, mas, até porque isto tem implicações, em alguns casos, complexas, na nossa opinião, entendemos solicitar o adiamento porque precisamos de mais tempo para realmente podermos ajudar a chegar àquilo que pode não ser o pleno de qualquer uma das propostas, mas que será seguramente um caminho em relação ao pretendido, quer pelo Bloco de Esquerda, quer pelo CDS. E por isso... de novo a defender a proposta.
Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia.
Obrigado, Senhora.
Vamos ouvir o Sr. Deputado, por favor.
Obrigado, Senhora Deputada Maria da Luz Rosinha. Agradecer as suas palavras e dizer que, da parte do CDS, mais do que a questão formal, também te procurei colocar o empenho é que a proposta que protagonizamos possa ser aprovada. E pomos todo o empenho, naturalmente, no envolvimento do Partido Socialista. Aliás, como já aconteceu noutras matérias onde foi possível trabalharmos em consensos, e gostaríamos muito, naturalmente, que isso fosse possível aqui. Estamos totalmente disponíveis para isso e para superar todas as possibilidades, desde que, e esse é o nosso limite, desde que seja garantido o empenho, o mesmo empenho, é para que essa aprovação possa ocorrer em tempo de poder ser implementado no próximo ano, ou seja, no próximo orçamento. Portanto, se a senhora deputada Maria da Luz Rosinha me diz que o Partido Socialista está empenhado em trabalhar nesta iniciativa e podemos adiar uma semana, 15 dias, 3 semanas, nós em relação a isso estamos disponíveis. Agora, o nosso limite é esse e é um limite que eu creio que a senhora deputada entenda, que é uma proposta que já foi amplamente discutida, já houve uma audição pública e é suscetível de melhoras, nós próprios temos consciência disso, mas teria que ser em condições de poder ser aprovado e implementado no próximo Orçamento de Estado.
Não sei se mais alguém, Sr. Deputado Zé Soeiro.
Sr. Presidente, na sequência das duas intervenções que existiram, eu também queria manifestar o empenho do Bloco de Esquerda em podermos trabalhar em conjunto e podermos chegar a uma solução conjunta, negociada, até um texto de substituição comum, subscrito por vários partidos, tudo a favor disso. Acho que nós devemos fazer um esforço para acelerar o processo e, portanto, parecer-me-ia mais prudente nós adiarmos por 15 dias e fazermos o esforço de concluirmos esse trabalho durante os próximos 15 dias. Sendo que, evidentemente, se de todo em todo os vários partidos que têm iniciativas e os partidos que estão envolvidos nessa discussão nessa altura entenderem que precisam de mais uma semana, poderão sempre, penso eu, fazê-lo. Mas acho que nós devemos pôr aqui um prazo, que se, eu digo os próximos 15 dias, que vai bater, nos próximos 15 dias vai bater no dia 10. É antes ainda da entrega do orçamento. E, portanto, acho que devíamos apontar para essa data. Sendo certo que, nessa altura, evidentemente, podemos avaliar em que ponto é que está. Mas acho que esse é que é o nosso objetivo. O Sr. Deputado Filipe Ana Correia Dício, eu também me parece que é mais prudente e, portanto, sei que esse é o empenho também do Partido Socialista em fazer esse trabalho comum e é o apelo que faço para podermos ter aqui uma solução consensual, talvez, na Comissão, é adiarmos por 15 dias e procurarmos fazer esse trabalho e vermos se conseguimos fazê-lo em 15 dias. Se não conseguirmos...
Numa clara manifestação, tentativa de aproximação em relação ao que foi exposto por um e por outro dos proponentes, eu dizia, não é possível aceitar 3 semanas?
Não é possível aceitar.
3 semanas.
Semanas.
A mesa, a única coisa que pode dizer é entendo. Marca. Isto é marcação de território.
Alteramos a proposta para 3 semanas.
Muito bem.
E agradeço que apanhe a votação.
É 3 semanas? A contar do dia da manhã?
A contar do dia da manhã é 3 semanas?
Deixa lá quando é que se quer. Então fica até dia 18. A chegada de propostas até dia 18.
Ó, Sr. Presidente, nós podemos ter a chegada de propostas até dia... O prazo é para, é para a discussão e votação ou é para a chegada de propostas? Pronto, então, eu acho que a chegada...
O que diz é propostas aqui. Até, e 3 semanas é dia 18 de outubro. Significaria que seria na semana seguinte, na última semana de outubro, que iríamos...
Só podemos discutir, portanto, as propostas.
Claro.
Não consigo.
Mas isso não é 3 semanas?
Não conseguimos. Temos 3 semanas.
O Presidente gosta que as pessoas se entendam. Só em última instância é que se fazem as votações. Dia 20 e tal. É dia 29 e 30. O Sr. Ministro virá dia 24. E o Ministro das Finanças 23. Ainda não há horas. Não.
Aqui ainda não temos. Deve-se ficar. Deus
feliz. Pois, também eu queria. Isto é tudo provisório, só nos mandaram assim. Bem, então como é que ficamos? Então
até
apresentar
dia 15.
Propostas.
Até apresentarem dia 15
propostas
de outubro.
Até dia 15. O PS,
dia 15
que é o autor da.
Muito bem. Sim, senhor, até dia 15.
Então, atenção, até dia 15 de outubro, estão todos a ouvir, até dia 15 de outubro, apresentação de propostas para posterior discussão e votação.
Muito bem.
Quinto ponto, ordem de trabalhos. Apresentação de propostas para o plano de atividades da 4ª sessão legislativa. Ninguém apresentou propostas. Significa que vamos ter que voltar à carga com esta matéria. Sim, senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. No último plano de atividades, salvo erro, e admito que me possa errar, tenho muita coisa na minha cabeça, mas acho que fizemos um ajustamento do plano de atividades que vinha da outra sessão legislativa. Ou seja, fomos muito ambiciosos quando fizemos o plano de atividades para a primeira sessão legislativa, pelo que eu sugeri que houvesse uma avaliação e que pudesse constar já da próxima reunião uma avaliação, uma ponderação do que é efetivamente não foi feito, foi aprovado, para vermos se é execuível ou não, fazermos, porque eu tenho dúvidas, tudo o que lá está, é possível realizar ou não
nesta sessão legislativa. E até a ponderar se podemos introduzir outras coisas e propormos outras coisas. Eu sugeri esse debate, requer alguma ponderação sobre o que propusemos, o que aprovamos, o que concretizamos e o que não concretizamos. Nós sabemos o que é que não concretizamos da nossa parte. E ainda podemos vir a querer.
Então, sobre esta matéria, para sermos práticos, eu sugeria que esta matéria voltasse a ser agendada na próxima reunião e, em função disso, das propostas que venham a ser enviadas, até poderíamos, só no caso de termos já propostas, fazer uma reunião de mesa e coordenadores. Sexto ponto, apreciação e votação do requerimento apresentado pelo complementar do PCP sobre a situação da trabalhadora corticeira sujeita à repressão e assédio chocante pela corticeira Fernando Couto Cortiças S.A. Vamos passar à votação? Discussão? Então, senhora deputada Maria Mercedes Bosch.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A senhora deputada Rita Rato, do Partido Comunista Português, sabe muito bem que eu irei sugerir que seja introduzida para o contraditório a empresa. Nós não nos revemos nestes comportamentos, mas acho que o princípio do contraditório deve estar sempre presente. Na Casa da Democracia, ainda muito mais. Por isso, independentemente da empresa querer vir ou não, e até esse direito é um direito classista, é convidada para, mas acho que no âmbito da liberdade que assiste e do direito ao contraditório, a empresa e os seus representantes devem ser incluídos neste requerimento.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Nós não nos opomos a esta proposta do PSD, de resto também faz prática, nós chamamos os trabalhadores e estruturas representativas, e o PSD fez, como de resto fez relativamente à SOMINCOR, também propondo que a SOMINCOR viesse, e foi da sua opção não vir, porque não é uma comissão de inquérito e não é obrigada a vir. Mas nada a opor a que se faça esse contacto. Ainda assim, nós gostaríamos de manter mais ou menos a ordem que temos, porque esta matéria tem urgência, não é? Porque a trabalhadora foi reintegrada em maio e continua sujeita a trabalhos inaceitáveis desde então, independentemente de terem já existido 3 intervenções da ACT e uma sentença judicial que lhe dá razão. Portanto, o nosso pedido, mais do que ouvir a empresa, e percebemos que o PSD o queira fazer, mas mais do que querer ouvir pessoas que têm este tipo de práticas, queremos que a lei se aplique e que atua de forma eficaz relativamente a esta matéria. Portanto, não nos opomos a que seja editada a empresa, mas queremos que se mantenha a ordem das audições assim. Está primeiro as estruturas representativas dos trabalhadores, a inspetora-geral da ACT, o ministro e a empresa, neste caso que foi editado agora. Sim, porque nós temos daí o requerimento ter caráter de urgência, porque nós entendemos que o problema aqui não se trata de ouvir a empresa. A ACT já ouviu a empresa e já a contraordenou e já a sancionou 3 vezes. O tribunal já deu razão à trabalhadora, já aplicou uma pena contra a empresa. No tribunal da relação, nem foi da primeira instância. Portanto, aqui, que o PSD queira ouvir a empresa, não nos opomos a que assim seja. Agora, para nós o problema não é ouvir a empresa. O problema é, de imediato, resolver a situação para que a trabalhadora seja reintegrada sem represálias e sem assédio no seu local de trabalho. E, portanto, a questão que aqui nós colocamos não é de nos impedir, mas como o requerimento foi da autoria do PCP, fomos nós que decidimos apresentar. A oportunidade política que o atendemos foi nossa, não foi do PSD. Não nos opomos, mas queremos que seja ouvida a ordem que estabelecemos. Creio que é razoável.
Tem a palavra, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o PSD acompanha esta matéria, o caso em si, mas nós queremos deixar aqui uma ressalva. É que, assim, todos os trabalhadores que tenham um processo e um litígio com uma entidade patronal passam a ter a prerrogativa, se tiverem um grupo parlamentar que lhe dê voz, que o patrocina a vir aqui e requerer a vinda do Sr. Ministro ou do membro do Governo para tratar da matéria. Nós não nos vamos opor, vamos votar favoravelmente, nós somos a favor que toda a gente seja ouvida, o precedente está criado, a partir de agora, vem cá todas as situações que forem consideradas e que está, ficamos satisfeitos que a senhora deputada aceite o contraditório em democracia.
Senhora deputada.
Oh, Sr. Presidente,
vamos ouvir com
o PCP, sempre que entende que é uma matéria com importância que obrigue a uma pronúncia do Ministro do Trabalho, vai fazê-lo. Isso, e de resto, sempre fez. E a senhora deputada Mercedes Borges tem feito várias audições à representação do PSD nesse âmbito. Quando chamámos a Somincor, foi exatamente pelo mesmo. A empresa foi condenada por violação do direito à greve, com uma pena de crime. Neste caso concreto, não estamos a falar de qualquer situação. Eu acho que todos os que aqui estão nesta sala sabemos do que é que estamos a falar. Foi uma trabalhadora que, por ter um filho com síndrome de Asperger e por força do esforço físico do seu trabalho, foi sujeita a um despedimento cirúrgico e que invocado por extinção do posto de trabalho. A trabalhadora recorreu dessa decisão. O tribunal deu razão à trabalhadora e à sua reintegração. Senhores deputados, deixem-me terminar. O tribunal deu razão à trabalhadora para que fosse reintegrada. A trabalhadora foi reintegrada. A partir do momento em que foi reintegrada, a empresa iniciou um processo que eu acho que é inaceitável em Portugal e no mundo. É um processo vergonhoso. A trabalhadora foi sujeita a práticas que são desumanas para que descinda e para que desista de recuperar o seu posto de trabalho. Eu não conheço muitas situações, pese embora existam, infelizmente, muitas situações de violação de direitos neste país, direitos dos trabalhadores, eu não conheço muitas situações de empresas que, obrigadas a reintegrar, chegaram ao ponto de obrigar a trabalhadora, num posto de trabalho que não é o seu, porque ela foi reintegrada no seu posto de trabalho. A sentença do tribunal diz isso. Ela foi reintegrada no seu posto de trabalho. E aquela administração, porque é desumano que no século XXI este país continue a ter patrões como estes, sujeitou a trabalhadora, debaixo de 40 graus, sob hemorragias nasais, a estar um dia inteiro a carregar e a descarregar sacos que pesam 20 quilos de rolhas de cortiça, sem que isso tenha algum trabalho produtivo. Isto é desumano e isto é inaceitável. A trabalhadora foi impedida de utilizar o parque de estacionamento da empresa, o seu carro já foi vandalizado, a trabalhadora foi impedida de utilizar o WC da empresa, foi obrigado e foi sujeito a uma humilhação vergonhosa de utilização de uma casa de banho sem proteção nenhuma. A trabalhadora teve que levar um pano preto para pôr à frente da entrada do espaço que lhe deram. Isto tudo já configura crime nas suas várias dimensões. E, senhores deputados, não me parece que tenha havido 3 intervenções da ACT. A CGTP tenha avançado com uma queixa-crime contra o Ministério Público porque a ACT não o fez. Nós ainda estejamos aqui preocupados de querer trazer aqui este problema. Senhores deputados, este problema é, creio eu, tendo em conta as situações que temos acompanhado, dos mais graves que têm acontecido neste país. E não estou com isso a minorizar outros. Mas eu acho é que é determinante que nós possamos, com urgência, ouvir os trabalhadores da ACT e o Ministério do Trabalho para perceber o que é que não funcionou. Porque a justiça está do lado da trabalhadora. A lei está do lado da trabalhadora. O patrão não está, obviamente, do lado da trabalhadora, porque senão não fazia estas práticas desumanas. Mas interessa-me pouco ouvir a entidade, neste caso concreto, a entidade patronal já foi ouvida em tribunal. Tem sido ouvida pela ACT. Mas, e bem, se o PSD quer ouvir, que venha. Agora, o que nós entendemos é que deve ser cumprida a ordem. Não há problema nenhum. Mas este caso, como outros sobre estas matérias, o PCP trará sempre que entender que são matérias fundamentais, porque isto ultrapassa as questões dos direitos laborais, isto são questões de direitos humanos fundamentais. É disso que estamos a falar. E o que me parece, e eu nem ia falar sobre isto, mas o que me parece, de facto, digno de registro, é que até ao momento, sobre esta questão, o PSD e o CDS não tenham dito nada. Nada sobre isto. O PSD e o CDS publicamente não disseram nada sobre isto. E isso também diz muito de quem acha que estas práticas são aceitáveis. Da parte do PCP, entendemos que não são aceitáveis. Não são aceitáveis.
Bem, senhor, sem tirar a importância aos temas, eu apelo à vossa capacidade de síntese. Senhor deputado, já sou a ter a palavra.
Quero, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer que acompanhamos a proposta feita pelo PCP. Deste requerimento. Queríamos também dizer que tendo em conta que o objeto da discussão não é o que aconteceu, porque o que aconteceu está comprovado, mas, digamos assim, o que aconteceu do ponto de vista das práticas de assédio em si é a reação institucional que houve relativamente a isso, parece-nos que não temos um particular interesse em ouvir a empresa, mas também não nos vamos opor a isso. Queríamos só propor que se acrescentasse à lista de entidades que são ouvidas a própria trabalhadora, ou seja, nós achamos que a própria trabalhadora...
O senhor está a falar, desculpem lá, há muito ruído na sala.
Queríamos acrescentar isto, achamos que a Comissão deve dirigir à própria trabalhadora um convite para participar e para estar aqui nesta Comissão. Naturalmente a trabalhadora entenderá se deve vir ou não vir, mas acho que a Comissão tem o dever de incluir um convite à própria trabalhadora, que de resto já tem feito declarações públicas e, portanto, já tem dado testemunho dessa situação. E era essa proposta que queria fazer, para além de manifestar a nossa concordância com o requerimento.
Senhor Deputado Rita Rato.
Oh, Sr. Presidente, sobre esta questão em concreto eu não me oponho, mas o que eu creio que é mais correto fazer sobre isto é, uma vez que está convocado o sindicato que tem acompanhado a situação, a Federação e a União de Sindicatos, que o sindicato possa decidir isso. Porque eu acho que nós colocarmos o que ela menos precisa agora é de mais pressão, não é? E eu acho que a sua situação, até porque a situação vai ser exigente, e já está a ser, mas vai continuar a ser exigente, acho que ela tem que ser salvaguardada. E o que eu acho é que deve ser o seu sindicato que deve decidir em conjunto, obviamente com a trabalhadora, se ela deve vir ou não. Eu não me sinto muito, diria, confortável em estar a propor que ela viesse, porque eu acho que ela tem que ser salvaguardada nesse processo. Independentemente de ela já ter dado declarações, acho que é uma decisão que o seu sindicato e a trabalhadora têm que decidir sem que pareça uma imposição da comissão relativamente à sua audição. Acho que é mais prudente. Ainda mais porque, por exemplo, ela não vai ter figuras no Código de Trabalho para justificar a vinda à comissão, para justificar uma falta. Isso pode ser motivo para uma falta injustificada, um processo disciplinar. E a partir daí a gente sabe como é que estas coisas funcionam.
O Sr. Deputado Jassueiro.
Sr. Presidente, sou sensível ao argumento que foi aqui dado pela Sra. Deputada, sendo certo que a própria organização sindical que a representa certamente terá, digamos assim, respeitará a decisão da própria trabalhadora dela querer vir ou não.
Muito obrigado. Sr. Deputado Adão Silva.
Sr. Presidente, só para ver se eu entendi bem, portanto, a propósito desta trabalhadora, cuja situação dramática foi aqui muito bem detalhada pela deputada Rita Rato, nós já não vamos ouvir a trabalhadora, mas ouvimos o sindicato.
Já estava a propósito.
E também, a propósito desta matéria, vamos ouvir, é um sindicato ou mais do que um sindicato? Dois sindicatos, um sindicato.
E da União.
E da União. E também do Ministro.
E da Inspeção.
Do Ministro e da Inspetora-Geral da ACT. Portanto, é só para sistematizar, porque às tantas perdi-me no meio deste debate, que é muito importante e a culpa foi minha. Portanto, o sindicato, a Inspeção, o Ministro e ainda vi...
E a empresa.
Foi... E a empresa. Muito bem, obrigado. É só para
muito
clarificar.
Bem. Com este. Com estes aditamentos. Com estes aditamentos.
Eu conto quatro.
Com estes aditamentos do PSD e do.
São cinco. É conjunto. Não é isso? Estão aqui a dizer que eu peço desculpa, é o que está aqui isto também, e esta não está na ordem de trabalho. O sindicato foi operário, a União, a FEVICOM, a inspetora, o Ministro do Trabalho,
e a FEVICOM, não?
Sim, a Federação.
Está aqui também o Ministro do Trabalho.
Sim, uma audição. Os sindicatos é de
Sr. Presidente, obrigado. Nós propusemos ouvir as estruturas representativas, deste caso, da trabalhadora e do setor. Que são, as estruturas representativas são o Sindicato dos Corticeiros do Norte, que está integrado na Federação de Construção, Cerâmicas e Vidro e que pertence à União de Sindicatos de Aveiro, porque o sindicato pertence a esta união que é de Aveiro. A Inspetora-Geral da ACT, 3, e a Inspetora-Geral da ACT, segunda audição. Ou seja, os representadores e as suas estruturas é tudo na mesma audição. Depois, a Inspetora-Geral da ACT, depois o Ministro, e o PSD propôs a empresa 4.
Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Sétimo ponto, apreciação e votação do requerimento do Bloco de Esquerda sobre a integração de trabalhadores precários da RTP para a audição do Conselho de Administração da RTP e dos trabalhadores precários subscritores da Carta ao Governo. Quem vota contra? Tem a palavra.
Obrigado. Sobre o requerimento, peço desculpa, já estamos de facto avançados no tempo, eu pensava que o requerimento ia ser apresentado. Só dizer, nós não nos opomos ao requerimento, mas queríamos propor o seguinte, que no mesmo âmbito, isto levanta-nos aqui uma dúvida, porque isto tem a ver com o PREVPAP, mas esta matéria tem sido acompanhada na Comissão de Trabalho, na Comissão de Cultura. A verdade é que, como o requerimento foi aprovado aqui, nós queríamos sobre isto chamar cá o ministro que tutela. Mas neste caso teria que ser chamada esta comissão, porque o presidente, porque o requerimento. Nós queremos chamar o ministro da Cultura, que é ele que tutela esta comissão. Mas partimos do princípio que o ministro vem a esta comissão porque é sobre este processo e o que deu início a isto.
Senhor deputado,
foi o requerimento que deu entrada nesta comissão. Portanto, não nos opomos à proposta que é feita. Propomos o Ministro da Cultura e propomos ouvir o Ministro da Cultura e, para além dos trabalhadores que subscreveram a carta, queríamos propor que fossem ouvidos os sindicatos que têm a representação na RTP, o Sindicato dos Jornalistas, o Sindicato dos Trabalhadores Técnicos, o SENA-CTE, que também tem trabalhadores que têm estado no âmbito deste processo na comissão. Só. Não, os que têm a representação na RTP.
Mas o GT também tem sindicatos.
Pronto, eu da parte do PCP reconheço que o que estou a fazer não é nesse sentido, mas nem sei quais são. Mas isso também se prende com uma coisa. A gente tem tido pedidos de audiência de sindicatos da CGTP. Se nós temos do UGT, nós posso inventar. E, portanto, não sei quais são. Mas dizer que durante a tarde eu posso fazer chegar a listagem das estruturas sindicais que têm a representação na RTP.
Senhor Presidente, posso?
Sr. Deputado José Soeiro, e peço silêncio, por favor.
Eu queria incluir então no requerimento do Bloco de Esquerda a vinda do Ministro da Cultura a esta comissão. Creio que deve ser a esta comissão, na medida em que este requerimento é um requerimento que incide sobre questões laborais. Nós temos acompanhado o PREVPAP, fomos nós que fizemos a lei, foi esta comissão que fez a lei. Foi esta comissão que fez a lei que determina que o prazo máximo para a RTP era o final de maio. E, portanto, queria incluir no requerimento, inclua, por sugestão que foi feita, de incluir no requerimento a vinda do Ministro da Cultura. Sobre as estruturas de representação dos trabalhadores, podemos fazer uma audição conjunta de todas as estruturas, aí teria que se incluir também a Comissão de Trabalhadores e outras. Creio que, e a SubCT, e, enfim, temos. Agora, creio que acrescentar isso teria que ser uma audição conjunta. E nós gostávamos de dar primazia, neste momento, ao grupo de 179 trabalhadores precários que concorreram ao PREVPAP e que foram quem, foi esse grupo, e não nenhuma estrutura, foi esse grupo que interpelou o Ministro e que interpelou os grupos parlamentares. E por isso é que nós queremos, em primeiro lugar, ouvir esses trabalhadores. 179, sim. É uma carta assinada por 179, creio que é 179, se não é 179, é 177. É mais de 170. Três, diz-me o Dr. Pedro, que são 173. Então peço desculpa, são 173. 173 trabalhadores e, portanto, nós manteríamos para já a audição dos 173 trabalhadores da RTP, ou seja, de um grupo de quem represente essa carta, do Conselho de Administração, que é quem está a ser responsável pelo boicote à integração destes trabalhadores, e do Sr. Ministro da Cultura, sem prejuízo de depois, em função dessas audições e da proposta que seja feita, nós fazermos, somarmos este conjunto de audições uma outra audição das estruturas representativas, mas como nem sequer temos aqui a lista das estruturas, porque houve deputados, a menos que tenhamos a lista completa, como nem sequer temos aqui a lista, creio que não estamos em condições de agora de aprovar essa lista.
Senhora Deputada Maria Mercedes Borges.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nada temos a opor, apenas referi que gostaríamos também de ouvir, se forem ouvidas as estruturas sindicais da CGTP, penso que é normal que sejam ouvidas também as estruturas sindicais da UGT, representativas dos trabalhadores, e dizer que relativamente...
Os da RTP, quais é que são?
São audiovisuais, isso é o nome de cor, não sei. Mas eu vou identificar e faço chegar. Eu faço chegar à comissão, portanto, os que são. Agora, relativamente a esta conexa com esta matéria, e porque temos vindo a aprovar sucessivamente, e bem, no nosso ponto de vista, audições e apreciação de matérias relevantes, eu pedia, se fosse possível, ao Sr. Presidente, que fosse facultada uma listagem dos trabalhos que temos pendentes na Comissão sobre esta questão.
Muito bem. Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, enfim, por tradição e por também necessidade de esclarecimentos, não nos opomos a estes pedidos de audição. Acho que vamos ter dificuldade de agendamento com tantos pedidos e com tantas partes para serem ouvidas. Neste caso, acho que, enfim, para além dos que já falaram, acho que também falta a Comissão de Trabalhadores, da RTP. Ah, ok.
E a SUB.
Ok. E a portanto, SUB. Pronto, podemos ir por aí fora. E eu acho é que devíamos, eventualmente, só não fazer audição conjunta, mas por uma questão de cortesia, só informar ou, de certa forma, envolver a comissão correspondente onde a CAP foi chamada, precisamente que foi à comissão, foi à 12ª, a CAP correspondente, no sentido de dos deputados queiram participar, estarem envolvidos. Não sendo a audição conjunta, percebo isso, por uma questão de cortesia também, não gostaríamos que fizessem o contrário.
Muito obrigado. Tudo isso é considerado, Sr. Deputado Jair.
Então, é só para clarificar, queria acolher a proposta do Sr. Ministro e queria acolher a proposta de, uma vez que estou a dizer isto, porque o requerimento é da nossa autoria, de ser uma audição para a qual convidamos a Comissão de Cultura. Sobre as estruturas sindicais, creio que, não havendo aqui a lista do conjunto das estruturas sindicais, não estamos em condições de votar, a menos que votemos uma formulação genérica em que há uma audição do conjunto das estruturas que venham a ser sugeridas por todos os grupos parlamentares. Se for esse o entendimento, também nada a opor. Entendemos que deveríamos começar pela audição dos trabalhadores que fizeram a carta, naturalmente. E também, na sequência do que disse a Sra. Deputada Mercedes Borges, creio que nós devíamos estabelecer já como método que todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, começamos a reunir com uma audição, porque temos dezenas para fazer. E acho que podemos estabelecer já como método geral. E acho que devíamos procurar que na próxima reunião se agendassem, até ao final do ano, o conjunto das audições, porque nós temos audições, pedidos de audição múltiplos, sobre a questão das pensões e do período das pensões apresentado pelo PSD, sobre os estivadores e os portos, um conjunto delas que nós apresentamos, agora sobre o assédio, sobre a questão da RTP, e há outras que estão aí, outras mais antigas que estão aí. E, portanto, nós precisamos de todas as terças e quartas fazer audições, creio eu, até ao final do ano.
Vamos passar à votação. Quem vota contra esta proposta que está subjacente ao ponto 7º da Ordem de Trabalhos? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Para acabar, em 30 segundos, há aqui um conjunto de informações. Eu hoje gostava de que tratássemos, mas não vamos ter tempo, o balanço da nossa visita muito extensa à Madeira, também a visita aos Açores, mas não vai ser possível. Eu peço... Dou uma informação e peço duas coisas à vossa atenção e aos nossos colegas. Primeiro, há um jornalista que fez um pedido formal à Assembleia da República que quer saber ao milímetro as faltas que as senhoras e os senhores deputados têm dado às comissões, etc. procurem junto da nossa equipa de apoio, saber se tem alguma coisa em atraso para justificar, porque seria bom, independentemente das nossas diferenças, está em causa a imagem global do deputado. Segunda coisa, preencham quem foi à Madeira aquele documento, como é que se chama, o BDO, que pedem-me que vos chame a atenção que o prazo não pode ser muito mais estendido. Diligência para algumas coisas que foram aprovadas. O Presidente do Instituto de Emprego e Formação Profissional, estamos mesmo a acabar, peço desculpa, ele apresentou-nos uma contraproposta, dia 10 ou dia 17 de outubro. O Presidente do Instituto de Emprego apresentou-nos uma contraproposta que... da Emprego e Formação Profissional. Então eu percebi mal. Então isto é... Eu acho que vamos começar a marcar reuniões. Se for para ser como foi hoje, vamos começar a marcar reuniões às 9h30, 10 horas. Porque a última parte da reunião, como veem, estamos a acelerar excessivamente. Portanto, temos aqui uma proposta ou para dia 10 ou para dia 17 de outubro, que era o dia da vossa... Sim.
Sim.
Exato. Então podemos agendar para dia 10. Depois confirmo.
Dia 10 ou terceira? Quarta. Que horas, não?
É a hora que ele sugeriu. Ah,
também não pode sugerir à tarde que há plenário, não é?
Mas é isso que vamos tentar. Não está em causa à tarde. Está em causa se ele vem às 9, às 10 ou se vem às 11.
Sim, é uma hora.
Já tivemos casos destes, que se as pessoas só podem cá estar às 11, fazemos a reunião antes e fazemos com elas às 11.
Sim, está bom.
A senhora deputada Susana Lamas tinha pedido a palavra?
A propósito ainda de audições, de uma forma muito breve, nós agora às 2 horas vamos ter a audição da petição 330, que é da licença de parentalidade até um ano a 100%. Portanto, era só para dar a nota disso, mas entretanto os serviços também vão fazer chegar essa informação. Penso.
Senhor...
Não, sim, no âmbito do... Salvo erro, 2 mil e tal. 20 mil? Ou 21 mil, pronto, estava com o número 2.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para dar nota sobre o grupo de trabalho dos cuidadores informais, dizendo que estão todas as audições feitas, com exceção dos membros do Governo. Solicitamos o agendamento por parte de, junto da Sra. Secretária de Estado da Segurança Social, que já respondeu, e avança com duas datas, não tendo possibilidade de outras. Avança com duas datas alternativas. Primeira opção, 3 e 7 de dezembro. Dezembro. Segunda opção, 19 e 23 de novembro. O Sr. Secretário de Estado da Saúde, até ao momento ainda não temos...
19 e 23 de novembro há um problema, coincide com o debate do orçamento. Não sei se é uma coisa muito...
Portanto, teremos que levar isto à reunião de grupo da Comissão, mas eu tinha-me comprometido a trazer isto, dizer que foram feitas as diligências possíveis, mas ainda não há resposta por parte do Sr. Secretário de Estado da Saúde. Mas há... da Segurança Social, a Sra. Secretária de Estado envia como primeira opção 3 e 7 de dezembro, segunda opção 19 e 23 de novembro. Tenho dito, Sr. Presidente.
Um pedido de esclarecimento à Sra. Deputada Coordenadora do Grupo de Trabalho, se no pedido que foi feito para que a Sra. Secretária viesse cá, a Sra. Secretária de Estado da Saúde e da Segurança Social, se foi explicitado que nós pretendíamos fazer essas audições antes da entrega do Orçamento de Estado na Assembleia da República.
Precisamente por resposta, sendo por causa do Orçamento de Estado, não tem disponibilidade a não ser estas datas.
Mas foi explicitado que nós pretendíamos ouvir antes do Orçamento.
Não sei. Foi no final da próxima semana, foi o pedido.
Eu acho que nós deveríamos
insistir.
A sugestão que faço é insistir junto do Governo e dizer que, uma vez que houve um compromisso de todos os partidos, sem exceção, de procurarem encerrar os trabalhos antes da interrupção que vai haver dos trabalhos para o orçamento, que nós, com caráter de urgência, queríamos ouvir as duas secretárias de Estado antes da entrega do orçamento, porque esse foi o prazo que o próprio grupo se estabeleceu. Depois, se os secretários de Estado, a secretária de Estado, não vierem, nós temos duas hipóteses. Ou o grupo, enquanto tal, decide que quer prolongar os seus trabalhos, ou decide que dispensa ouvir o Governo. Mas aí acho que temos que fazer, ser muito explícitos que o pedido era, e não é por acaso, é porque houve um compromisso de todos os grupos parlamentares em encerrar os trabalhos deste grupo antes do Orçamento de Estado.
Nada tenho a opor a isso como coordenadora.